Bem, eu havia citado aqui na abertura a ausência do presidente da Casa de Leis, vereador José Mendonça, que ele encontra-se na cidade de Orlândia, e você iria atrasar um pouquinho porque você estava saindo de um velório na cidade de Barretos. E agora, já com mais tranquilidade, você já tem até noção do que foi a matéria que foi feita com você na última terça-feira, foi jogado, inclusive, no ar. Colocado no ar no Jornal Cultura da edição de terça, antes da sessão da noite. Agora eu te pergunto, o que nós conversamos? O que foi discutido à noite? Como é que ficou essa questão, principalmente em relação à parte orçamentária do Executivo?
Olha, Carlos, na entrevista eu coloquei que o projeto estava na Câmara e que a gente dependia de alguns documentos da Prefeitura.
Sim.
E esses documentos seriam, vamos se dizer assim, um projeto do projeto na questão do lixo do município de Guaíra, seria os resíduos sólidos e o lixo das residências. E a prefeitura mandou realmente um documento para a Câmara, um documento feito no ano passado, sem assinatura e praticamente não, ilegível, porque várias páginas onde tinha lá a questão de números, não dá para ler porque não saiu na Xerox. E a questão também era que a questão do superávit financeiro. Ah, o projeto dizia, e está lá constando o projeto, que a prefeitura teve um superávit financeiro no final de dezembro de 2008, realmente houve, porém o prefeito já tinha feito a utilização através de decreto de vários recursos ali. E aquele projeto que estava na Câmara realmente não, já ultrapassava o que o prefeito tinha de superávit financeiro do exercício anterior. E o prefeito agindo até por questão de bom senso e até por questão de respeito para a Câmara também, porque o projeto estava irregular, estava errado, não contemplava aqueles valores que continha no projeto. Ele mandou um ofício para a Câmara no final da tarde de terça-feira, que nós também não sabíamos antes da entrevista que isso aconteceu de
Sim.
manhã conosco, e retirou o projeto. Aí o que foi colocado na sessão da Câmara foi as explicações, essa que aqui eu estou te dando hoje, que era a questão de uma documentação que é uma lei federal 11.145, se eu não tiver enganado, com o número de 2007. Todo município, para poder terceirizar a limpeza pública, tem que fazer essa documentação baseada nessa lei federal. Bahia, eu não sei se fez. O que documento que foi para nós lá, ele não contempla o que a lei diz. Mas o prefeito Zé Carlos, pelo que eu percebi, já determinou alguma pessoa para fazer essa documentação e apresentar na Câmara no momento que ele se julgar necessário. Agora, o projeto não foi para votação e nem o parecer da Comissão de Justiça e Redação Final também foi para votação, porque ele foi retirado. O que nós discutimos lá foi só o requerimento do prefeito pedindo a retirada, e aí nós demos as explicações, como estamos falando ao vivo aqui hoje, justamente para a população saber. O projeto, onde tinha vários comentários, até maldosos na cidade, dizendo que a Câmara era responsável pela demissão de alguns funcionários, ou de todos os funcionários que trabalham na Colifram, não era verídico, mesmo porque a Câmara está ali para aprovar projeto de lei dentro da legalidade. A Câmara está ali para fiscalizar. E a hora que nós temos esse compromisso, e faz parte da nossa Constituição, da nossa lei orgânica, do regimento interno da Câmara, nós não podemos aprovar nada que esteja errado. E o projeto continha erro. O prefeito pediu a retirada e nós não votamos. Então, o que a gente coloca é o seguinte: o dia que o projeto voltar para a Câmara, voltar com a documentação que a lei federal solicita e que tem que ser feito. A Câmara não tem nada a se opor, desde que esteja tudo correto. E o que eu acredito, o dia que voltar esse projeto para a Câmara, ele vai ser analisado, e eu pessoalmente falo por mim, não posso falar para os outros 8 vereadores. Nós vamos analisar e cada um tem seu direito de votar contra ou a favor.
E quanto à sua indicação naquele aspecto para regularizar a situação dos mutuários?
Olha, Carlos, esse aí nós dependemos exclusivamente do senhor prefeito municipal. Aí eu acredito que ele já deve ter determinado para a sua assessoria jurídica para que tome as devidas providências. E no ofício que eu fiz pela Câmara, que é uma indicação, a gente deixa claro que se tiver necessidade de passar alguma lei para a Câmara, se tiver necessidade de fazer qualquer sessão extraordinária, eu já conversei com o presidente da Câmara e eu acredito que todos os vereadores são solidários a que faça isso e regularize a situação desses conjuntos habitacionais de Guaíra, que ainda não têm as escrituras definitivas. Sabemos que são vários, sabemos que tem várias famílias, e a gente coloca, cara, cada cidadão pode tomar essa providência, só que o custo é alto. E a hora que o município, que a prefeitura encabeça isso via cartório, via juiz corregedor do município, ela faz pelo todo. Então ela não é o Zé Antônio, o senhor Joaquim, o senhor Pedro, o senhor Paulo. É a prefeitura fazendo, para ela o custo é mais baixo. E a população nossa, vamos falar assim, o pessoal que tem casa nos conjuntos habitacionais não terão esses custos que, se fizer individualmente, vai ter.
Bem, vamos falar um pouquinho sobre a festa.
Vamos.
Eu acompanhei e fiz uma visita aí ao camarada Brahma, você com a dona Helena, os seus filhos, nas duas noites. Nós tivemos um problema sério na primeira noite e isso foi transmitido pela minha pessoa ao presidente da comissão, Antônio Manuel da Silva Junjunão, que prontamente resolveu tudo e a festa ficou 100%. Cerveja não estava gelada na primeira noite, a questão do estacionamento, foi desfeito todo aquele contrato que tinha anteriormente com manobristas, a entrada do acesso melhorou, né? O atendimento, principalmente da questão da cozinha nos camarotes, foi mais rápido, que na primeira noite demorava-se 40 minutos para ser atendido. Enfim, o ponto da questão da cobertura, né, principalmente lá no camarote da Brahma, que fica, e da prefeitura, estava chovendo, gotejando, né? Então, tudo isso foi resolvido. Como é que você analisou, porque você marcou presença na quinta, você sabe dessas dificuldades que ocorreram, esses problemas que ocorreram. E para sexta-feira, ontem, o que você pode avaliar?
Olha, na quinta, realmente, a gente teve o problema. Eu cheguei um pouquinho mais cedo, o problema foi menor, porque nós não tínhamos praticamente fila na hora que eu cheguei no recinto. Mas amigos meus, presidente da Câmara, mesmo com 1h40, o Denir Barulho também ficou quase 2 horas na fila, mas é que se fez uma coisa muito boa. E naquele momento que chega aquele fluxo de carro, que se imagina que chegue 400 carros, 500 carros em 1 hora, chegou em 10 minutos, aí foi quase impossível. Mas ontem, fazendo uma avaliação de ontem, já não teve problema nenhum, não tinha fila, não tinha nada. Essa questão
do estacionamento
foi resolvido, eu acho que foi resolvido, muito bem resolvido, porque aí chegava o próprio proprietário do carro, ia lá, estacionava o carro, orientado pela a equipe que estava lá, ó, faz isso, faz aquilo. E lá no camarote, eu acho que dentro da festa, enfim, aqueles pequenos problemas, que são detalhes, que é detalhes de início de festa, porque todas essas empresas que estão em Guaíra, acredito eu, são todos profissionais, eles terminam a festa em um lugar e vão para outra cidade, no caso específico nosso aqui de Guaíra. Mas a gente tem que salientar, a estrutura da festa é muito bonita, muito boa. A gente tem que sentir orgulho de se ter uma estrutura que está montada. Os erros, nem erros não são. O que aconteceu no primeiro dia, eu acho que não pode se colocar na balança, não. Acho que o que a gente tem que ver é o lado positivo, o espírito da festa, aquilo que a gente está vendo de bom ali, arquibancada coberta. A questão dos camarotes, hoje, a única diferença que se tem é que você tem lá um custo mais alto e um atendimento diferenciado, mas a pessoal que está na arquibancada é tudo coberto, não tem chuva, não tem sereno.
Espaço maior,
ficou, privilegiou-se com a questão do rodeio, que o rodeio antes saía de um lado e hoje não, hoje sai na sua frente ali, você está bem próximo ao peão, próximo aos os animais, os bois. Então, eu acho assim...
A concha, o do palco, é uma excelente visão.
Não, um som espetacular, não alto nem baixo. Está no equilíbrio.
No ideal,
que dá para... vamos falar assim, tão ideal que a gente dá para conversar. Com a família, com os amigos. Não é o que às vezes a gente acontece aí na rua com o som, aí que você não pode ficar nem dentro de carro.
Aliás, ligado, na rua está pior que lá dentro, né?
Está pior, mas muito pior. Você percebe que o som lá da festa... você conversa com todos que estão lá. E às vezes na rua você não consegue conversar com ninguém que está do seu lado pelo alto volume que alguns carros.
Essa é uma experiência minha, inclusive, para o Jornal Cultura, que várias entrevistas que eu fiz, com o andamento da festa, a narração e tudo, dá para se ouvir tranquilamente o entrevistado e o entrevistador.
Isso é bom. Dá para ouvir nitidamente, dá para você cumprimentar, ouvir as pessoas. Então, eu acho que o primeiro dia foi um dia atípico. Primeiro que Deus mandou uma chuva abençoada.
Sim, lógico.
Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que aquela chuva lá veio para acalmar até esses detalhes de manobrista, de estacionamento, de atendimento. Eu acho que nós, goianenses, que dependemos diretamente da agricultura de uma forma global, que aí se fala cana-de-açúcar, a própria, os grãos, safrinha, a chuva foi uma chuva abençoada. Então a gente tem que agradecer a Deus, como diz o outro. Se não tivesse cobertura, tinha que molhar todos nós lá, que era uma coisa sagrada para nós, Carlos.
Tá certo. Bom, agora eu gostaria que você falasse, você como um membro efetivo da SOGUB, você é uma pessoa que já foi, inclusive, presidente da SOGUB, tem um relacionamento muito grande na questão do aspecto social da cidade. Sabe-se que, é muito bem esclarecido isso pelo presidente da festa, o Junão, de que 70% da renda líquida vai ser revertida para Santa Casa, para a instalação de uma UTI, que é uma necessidade muito grande. Eu acho justíssimo, né, a posição do Junão e sua diretoria, e os 30% restantes serão divididos em igualdade junto às outras entidades. Nesse aspecto social da festa filantrópica, como é que você pode fazer isso?
Olha, Carlos, eu acho que a iniciativa da comissão, do Junão, todos os membros da sua comissão ali, é muito válida. Eu acho que é importantíssimo os recursos que serão, vamos falar assim, o lucro que a festa dá, além do que, qualquer que seja o valor, se for 100, 200, 300, a gente tem que fazer uma avaliação um pouco mais além. Eu acho que o lazer que a população está tendo, os artistas de qualidade que estão em Guaíra, artistas que, se você for hoje, vamos falar, numa cidade um pouco maior, o que nós estamos pagando aqui pelas 4 noites para 4, 5 noites, né? Nós temos na segunda-feira com o Elton Marco de Guaíra, o que paga assim nas 5 noites, você não, é um dia em qualquer show, provavelmente não dê para pagar um show. Então, eu acho que a população de Guaíra está recebendo um pouco uma alegria. Eu acho que o lazer, além do que a questão da filantropia, que você colocou muito bem. Eu acho que uma cidade como nós, que a nossa aqui de Guaíra, que tem uma prefeitura, um município, e podemos dizer com orgulho, rico, um município rico. Ele é rico em todos os aspectos, ele é rico na questão de produção de grãos e cana-de-açúcar, ele é rico na questão de orçamento, de recurso que o município recebe da União e do Estado. Nós temos um povo ordeiro, um povo bom, e quando a gente está lutando e que se inicia uma luta, que não é só do Júnior e da equipe dele, ou do Aloysio Aguitone, que é o provedor da Santa Casa, eu acho que ela é da sociedade, ela é do poder público, ela é do mais humilde. Por quê? Porque é um município rico como nosso, não tem uma UTI. Aí a pessoa fala, pô, mas nós precisamos primeiro do médico. Olha, para a gente ter bons médicos em nossa cidade, nós precisamos de ter um UTI, nós precisamos ter um tomógrafo, que aí nós vamos trazer um profissional competente para trabalhar nesse aparelho. Qual médico de nível excelente vem para Guaíra se não tem equipamento? Então eu acho que a iniciativa da cidade, a iniciativa do Júnior, do Aloysio Aguitone, que é o provedor da Santa Casa, toda a sociedade, ela é muito válida, e a gente tem que apoiar, ajudar, batalhar. Essa distribuição que está se fazendo para as entidades de 30%, na minha opinião, é uma iniciativa correta também, está beneficiando outras entidades além da Santa Casa. E nós, guaireenses, temos que dizer com orgulho, provavelmente em pouco tempo, em um espaço de tempo curto, a gente vai ter aparelhagem adequada. Todos nós sabemos que é um UTI. A gente fala UTI, mas não é bem UTI. A gente começa por aparelhos avançados, você começa com tomógrafo, aí vem o profissional, vem outro, para chegar lá na UTI, que tem um médico 24 horas dentro da UTI. Então, o que nós precisamos primeiro é equipar com aparelho para ter os bons profissionais que estão no mercado. Não adianta a gente falar que não existe. Existe bons médicos que querem vir para Guaíra, que não têm equipamento suficiente para eles estarem aqui. Então, eu acho que é muito válido o que está acontecendo em nossa cidade hoje, Carlos.
E uma coisa que deve ser analisada também, isso aí deve ser entregue para a provedoria da Santa Casa, o secretário de saúde, que é a competência deles, não é nossa, mas temos hoje jovens guairenses com formação em diversas áreas que vai servir para a UTI.
Olha, uma reunião que eu tive o privilégio como vereador, e nós recebemos a diretoria da Santa Casa poucos dias, até não foi, nós estávamos lá os 9 vereadores, a diretoria completa da Santa Casa, com alguma exceção de alguns diretores que estavam viajando, mas o provedor Aloysio Aguitone estava conosco lá, e o vice-provedor o Paulo do Jumbo também, e outros diretores juntos. Foi colocado para nós, pelo provedor, desse trabalho, dessa iniciativa de convidar os filhos bairenses que são formados em medicina ou na área aqui da saúde para retornar para a nossa cidade. Então, o que ele colocou para a gente, que ele tem procurado vários guairenses e convidando para vir para Guari. E deixou claro também uma coisa que eu achei muito importante, é a transparência da Santa Casa, que qualquer um cidadão pode ir lá e falar, olha, eu quero saber isso, isso que ele vai informar. E deixou claro também que nós, como vereadores, qualquer momento que quiser saber qualquer detalhe da Santa Casa está aberta. Então, eu acho que isso faz com que a gente dê a mão e vá à luta para que a Santa Casa de Guaíra se equipe com aparelhagem até chegar na UTI. Eu acho que o começo, o início é isso aí. E a gente lutar politicamente também, falando para deputados que o ano que vem vai estar chovendo em Guaíra, para que destinam recurso para a Santa Casa e as outras entidades da nossa cidade também, Carlos.
Bom, é bom frisar também que assim era o anterior, assim foram todos os provedores. O provedor da Santa Casa não ganha nada. Ele doa trabalho, né?
Olha, além dele doar o trabalho, de vez em quando...
Põe no bolso.
Não, põe no bolso e quando falta dinheiro...
Não, põe
dinheiro,
no bolso.
Põe
né?
do bolso, tira do bolso e coloca na Santa Casa. E quando falta dinheiro, se for num banco pedir algum recurso, tem que assinar
na lá, você é avalista.
Se não, a Santa Casa não pagar, o diretor paga. Agora, aproveitando que a gente está falando de Santa Casa, Carlos, e hoje nós vamos ter uma visita ilustre, porque é um companheiro, e eu quero chamar de todos os deputados que vieram em Guaíra, que destinarem o mesmo valor que o doutor Ubiales destinou para a Santa Casa, que já está à disposição da Santa Casa de R$250 mil, hoje ele vai estar aqui na festa de Guaíra, e eu quero chamar todos de ilustre. Por quê? Todos que fizerem, que estenderem a mão para a Santa Casa, destinar recurso para a Santa Casa de Guaíra, e, ou para qualquer entidade, nós temos que receber de braços abertos. E hoje nós vamos ter a visita do deputado federal, doutor Ubiales, que é de Franca, que teve uma votação excelente em Guaíra no último pleito eleitoral para deputado federal, e vai estar na festa, e provavelmente ele vai estar em contato com toda a diretoria da Santa Casa, com os coordenadores da festa, que tem um objetivo maior, que é arrecadar recursos para a Santa Casa.
Olha, foi muito proveitosa a sua colocação, porque o doutor Ubiales, para quem não sabe, por que doutor Ubiales, né? Ele é um médico especialista, um dos mais conceituados de Franca e região. Então nós temos aqui, primeiro, que destacar o lado profissional, né? Que ele não chegou por acaso para candidatura e eleição e eleito. Exato, exato. O nome dele é um nome respeitadíssimo. Meu filho, você sabe perfeitamente, que reside na cidade de Franca, trabalha na cidade de Franca, tem dito isso. Pai, o nome do doutor Ubiales é respeitadíssimo em todos os segmentos da sociedade de Francana e região. Então a gente tem que destacar isso primeiro, como profissional. Segundo, como político, ele tem realizado, feito, ajudado a realizar coisas importantes para o nosso município.
Olha, esse recurso, Carlos, que ele está destinou através da União para a Santa Casa de Guaíra, a gente tem que frisar, ele, se a gente fizer uma comparação do número de votos que ele teve em Guaíra e a presença física dele constantemente, quase aí cada mês, dois meses, três meses, ele está em contato, quando não vem fisicamente, manda a assessoria dele, liga em Guaíra, a gente tem que elogiar, não só ele, como qualquer outro deputado. A questão partidária, na hora que tem o benefício para a cidade, não tem que ser colocada em falta.
Exatamente.
Nós temos que ter o discernimento de dizer, hoje eu estou no PSB, o doutor Ubiales é candidato à reeleição, provavelmente foi candidato eleito, é deputado federal até, 31 de dezembro de 2010, mas a questão da sensibilidade, é um médico, é um pai de família, ele, não sei se você percebeu, ele é de pouca propaganda, e a gente, indo no Congresso Nacional, que a gente fica assustado, e aí a gente vê o que é uma pessoa de boa índole, é a facilidade que ele conseguiu dentro do Congresso em estar em comissões, que tem deputado que está lá 8, 10 mandatos, nunca conseguiu ser. E ele tem isso aí, uma coisa característica dele, e o jeitão dele, aquele jeito simples, mas que atende a sua região, atende os companheiros, liga para vereador, que coisa rara hoje em dia você falar um deputado federal ligar para um vereador, liga constantemente para nós vereadores na Câmara, no celular da gente. Olha, aqui eu vou dizer, olha, não é só o Zé Antônio, não. Tem o vereador Zé Renato, tem o presidente do nosso partido aqui, o Denir Ferreira dos Santos, todos que compõem o PSB. Isso não foi publicado na imprensa, mas através de um ofício que nós pedimos para ele, já é de Guaíra, já. Cursos profissionalizantes à distância. Hoje nós temos aqui cursos à distância, que é curso superior, tem a questão letras, social, letras e tal. Do governo federal, isso já o doutor Biala
é um compromisso.
Já recebeu o ofício nosso, já está na mão dele, isso não saiu em nenhum jornal, nós nem comentamos na última sessão da Câmara, que ele é muito cauteloso. Ele só autoriza nós comentarmos alguma coisa depois que já está definitivamente já. Tanto é que ele está mandando o ofício para o prefeito, porque para que se traga o benefício para uma cidade é bom que a população entenda, o prefeito tem que fazer um outro ofício. Ele está mandando um ofício para o prefeito para ele aceitar trazer os cursos profissionalizantes para Guaíra, que já está determinado para Guaíra através de um pedido dele, através de um pedido do vereador Zé Antônio, vereador Zé Renato e do presidente do partido, Denir Ferreira dos Santos. Então, é coisas que nós nem comentamos, mas imagina para nós, daqui um ano nós ter aqui, um ano não, porque os cursos sempre é 2 anos, 3 anos, tem curso com maior duração, menor duração. A hora que começar a formar a turma de 50, 60, 100 jovens para o mercado de trabalho. Então, é esse os deputados, ou o deputado federal que eu estou falando, que é o doutor Ubiari. Qualquer um outro deputado que também trazer benefício, se os partidos me passarem os nomes, não fiquem acanhados não, que eu vou falar bem também, como eu estou falando do doutor Ubiari.
Tá certo. Bom, mais uma noite de festa. Amanhã, encerramento da festa com segunda-feira de desfile cívico, jogão de bola à tarde, né, um convite em nome do Zé Mendonça, que ele gosta muito de futebol. O presidente está fazendo um convite aos guainenses, de um modo geral, para irem ao estádio, colaborarem e assistirem uma grandiosa partida de futebol envolvendo aí a seleção de Márcio de Guaíra e combinado do Careca, né? Careca, que foi um baita de um jogador de futebol, né, Zé Antônio? E à noite, show de Elton Marcos e convidados. Então, eu vou deixar os microfones da Rádio Cultura através do programa Câmara de Notícias para suas considerações finais. Você formulando um convite em nome de todos os vereadores da Casa de Leis para a população que não adquiriu seus ingressos para ir hoje e amanhã na festa.
Olha, a família guairense, ainda que não teve a oportunidade de estar na festa ainda, mas agora, vamos falar assim, amanhã já é feriado, na segunda é feriado, deixa aqui um convite. Quem for na festa vai gostar, está bem estruturada, está bonita, uma equipe de segurança muito boa, e aqui nós temos que colocar, a gente percebe ali dezenas ou centenas de guairenses trabalhando junto com a equipe que deve ser profissionais de outra cidade, mas nós temos dezenas de guairenses trabalhando na equipe de segurança. E eu deixo o convite para todos que possam ir hoje, amanhã na festa, assistir espetáculo. E os shows, né? Os dois hoje que são artistas renomados, né?
O César Menotti e Fabiano hoje e Vitor e Léo amanhã.
Vitor e Léo amanhã, então não precisa nem a gente falar nada desses artistas. E na segunda-feira, eu acho que aí nós temos que ser bairristas, né? Aí a dupla é melhor. Aí são as duplas, elas podem não estarem na mídia como estão essas duas duplas, mas na qualidade são tão bons quanto a esses artistas famosos já aí que estão na mídia, que é os meninos de Guaíra, o Elton e Marcos, e os convidados deles. Então, a gente tem que colocar também, Carlos, parabenizar a nossa Guaíra, né? 80 anos não é poucos dias, uma cidade progressista, uma cidade ordeira, temos nossos problemas, como todas famílias ou toda cidade tem seus problemas, mas a gente quer parabenizar a Guaíra, parabenizar aquelas pessoas que no passado, às vezes, deixaram muito dos seus afazeres para constituir essa cidade maravilhosa que nós temos hoje, uma cidade que recebe de braços abertos todos que vêm aqui em Guaíra e que nós, guairenses, sentimos orgulho de estar aqui. E deixar colocado, Carlos, eu não sei se já foi colocado, não, mas nós temos na segunda-feira, que é a Universidade da Cidade, às 8 horas da manhã, o hasteamento da bandeira, onde aí inicia-se as atividades da
desfile cívico.
Desfile cívico. Então, a população de Guaíra sempre apoiou e espero que esteja apoiando. E parabenizar a cidade toda pelo que ela é e o que ela vai ser no futuro. Principalmente quando a gente tem a oportunidade de estar aqui hoje falando de cursos profissionalizantes, trabalhos de deputados que obtiveram voto em Guaíra. Então, está aqui o convite e o agradecimento e parabenizando nossa querida Guaíra. E desejar para todos, né, uma boa tarde, uma boa festa. E uma boa segunda-feira também, porque na segunda também a cidade vai estar quietinha, né, Carlos?
Tá certo. Agora vem uma mensagem do presidente da Casa de Leis que eu vou transformar em texto para vocês. Em nome do vereador e presidente da Casa de Leis, José Mendonça, e dos demais vereadores que compõem a Câmara Municipal deste mandato, a você, mamãe, a você, papai, a você, cidadão, a você, como eu, forasteiro, mas que aqui está há muitos anos, que constitui uma família sincera e honesta, a você, homem, mulher de Guaíra, a esse chão maravilhoso. 80 anos são 8 décadas completadas. Para isso, todos os vereadores, desde o seu fundador, passou pela Câmara Municipal, teve a sua contribuição. Todos aqueles que estiveram no Executivo, na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Guarda Civil Municipal, antiga SPM. Para você, trabalhador rural, para você, mãe, para você, mulher do lar, para você, doméstica, para você, segurança, enfim, para você que trabalha no dia a dia, que esta festa seja de vocês. Esses 80 anos que Guaíra completará na próxima segunda-feira, é de todos nós, é de todos vocês. Em nome de José Mendonça, José Antônio Lopes, José Renato Tavares, Maurília Landim, Cida Armani, Reginaldo Moretti, Renato Moreira, João Barbosa, esses 9 vereadores, os funcionários, o legislativo todo, em nome do nosso companheiro Cleito Tomás, que é assessor de comunicação da Câmara Municipal, a você, um feliz 80 anos. Um abraço do presidente José Mendonça a todos.